Tendo o prazer de receber aqui o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, que em um bloco vai conversar conosco sobre demandas da Secretaria. Silvano precisou se ausentar por questões particulares por poucos dias, mas está de volta ao programa e a gente aproveita a vinda dele para falar de algumas demandas. Se você quiser fazer perguntas, conversar com o secretário de Infraestrutura, tem problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, 3838-1213. Para a gente não perder tempo, secretário, quero agradecer a sua presença, sua disponibilidade conosco. E já vamos a algumas demandas aqui. Esse problema da rua José Cavalcante de Brito, no bairro da Ponte, perto da oficina de Zé Gordo, está dizendo que o trator da prefeitura quebrou a calçada e ainda não resolveram o problema. Foram fazer um serviço lá. O senhor tem conhecimento disso? Bom dia.
Bom dia, Leo. Bom dia, ouvintes. Não, estou tomando conhecimento agora. Eu gostaria...
A prefeitura fez algum serviço lá?
Acredito que sim. Eu estive ausente durante 5 dias da cidade, né? Retornei ontem à noite, vou procurar levantar e, diante dos acontecimentos, eu vou mandar mais providência.
Na rua 15, o Toninho, rua 1175, ao lado da escola da Coab, está dizendo que tem um esgoto aberto com muita fedentina. Eu já lhe pergunto, em meio a essa obra da máfia, a prefeitura, a Compesa ainda não assumiu o saneamento, né? Então, esses reparos acabam surgindo e ficando com a prefeitura ainda, né, secretário?
Exatamente, Nil. A reposição é obrigação da MAF. Inclusive, já participamos de uma reunião há uns 20 dias atrás, e no próximo dia 16, né, agora quinta-feira, às 15 horas, vai participar a Codevasp, Prefeitura, Compesa e o representante da empresa MAF, que deverá vir de Salvador ou de Goiás. Uhum. Porque o prefeito, na primeira reunião, levou conhecimento em, permanecendo a situação que está, ele iria interditar as obras. Uhum. Então, foi convocado o proprietário da empresa, e dia 16 nós estaremos na reunião.
Bom, vamos ao telefone. Alô do telefone. Oi?
Alô?
Quem fala?
Miltinho, Nilo.
Diga, amigo.
Tudo bom, Nil?
Tudo bom, Miltinho.
Hoje não é como conselheiro, hoje é como ex-conselheiro de bairro. Uhum. Que eu gostaria de tirar uma dúvida. Foram vendidos alguns terrenos ali próximo ao rio, ao lado do terreno de rei. Ok? Uhum,
certo.
Então, a barra do rio, Nil, é mais alta. Quando a chuva vem, provavelmente, e você... É lógico que a água tem tendência a ir mais para a rua da lama. Mas para cá, para cima, não. Porém, antigos, eu não sei exatamente dizer o nome de pessoas que fabricavam tijolo, fizeram buracos enormes, não é, ali próximo àquelas barreiras do rio da parte de São Francisco, né, não da parte da Rua da Lama. Então ficaram alguns buracos que podem futuramente prejudicar os moradores daquela área. Né. Naquela área também, viu, está faltando iluminação pública, não é? Fizeram esse saneamento global... que eu vi uma nota dos vereadores que foi criticado essa firma, um serviço não de boa qualidade, tive a oportunidade de ver que passou também na minha calçada, né, quebraram, mas não fizeram um serviço com qualidade, né, então eu gostaria de perguntar ao secretário qual é a preocupação, qual é realmente, se ele tem uma equipe que está vistoriando essas questões, para que a gente não tenha que enviar ofício. Por quê? Em setembro, eu lembro que no mês de setembro eu enviei ofício, no dia 13 de setembro, se eu não me engano, questionando essa questão, tanto daquelas barreiras do rio, ali próximo à Rei e próximo à Escol, né, da iluminação também daquela área. Então essa é a grande preocupação dos moradores que da Juarez de Alcântara e travessa Juarez de Alcântara. Então eu gostaria que o secretário se sensibilizasse com a situação e mandasse uma equipezinha aí dar uma olhadinha lá. Falta iluminação pública, falta essa questão das barreiras, que a gente fica preocupado com o inverno que pode chegar e se Deus quiser vai chegar, que a gente precisa muito, né, Mil? Então essa é a minha dúvida.
Secretário.
Olha, nós temos acompanhado. Na verdade é que a área estabelecida para construção na margem do rio tem que ser no mínimo 50 metros. De distância do último ponto da enchente. Então isso
ninguém respeita
e um ano atrás a promotora que deixou a cidade, né, doutora Cléia, né, ela interpelou várias pessoas, inclusive para mandar desmanchar a obra, mas isso está na mão da justiça. A justiça agora tem que mais providência, porque
Se for ver ali naquela área, 80% das casas estão na área indevida, que não era para estar.
Exatamente, invadiram a área das águas, as águas procuram o lugar dela, então qualquer chia vai atingir. E representa para cima, joga para o outro lado, né?
E vão correr atrás do senhor reclamando.
Não, vai correr. Do prefeito. Aí vou mandar correr atrás do. Vai para a promotoria.
Porque aí na hora que der uma cheia lá, diz, encheu de água aqui, o rio tomou
não,
de
conta e a prefeitura. Eles erraram, eles sabem que está irregular, estão construindo irregular. Inclusive, muitos deles constroem, Nil, sem pagar um centavo, não paga taxa de construção, liberação de nada. Chega lá, faz o projeto e constrói.
Uhum. Agora. Mesmo assim, com toda essa irregularidade que o senhor está colocando, a prefeitura pode fazer alguma intervenção, algum serviço lá?
Pode, pode. Agora nós estamos reforçando a equipe. Eu adquiri mais um carro novo, mais um engenheiro, um arquiteta permanente na cidade para acompanhar todas essas obras. A partir, após o carnaval, você vai ver que a coisa vai mudar. Muita gente vai achar ruim porque está construindo na ilegalidade. E a partir de pessoas que estejam agindo dessa maneira... Nós vamos tomar as providências.
Vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Quem fala?
Maria bom dia. Helena Magalhães.
Diz Maria Helena.
Ô, Nil Júnior, eu gostaria de falar aí para o secretário para cobrar a placa da rua Ezequiel Alves dos Santos. É aqui no bairro São Francisco. Faz 13 anos, desde o ano dezembro de 96. Que esta rua é o nome, Ezequiel Alves dos Santos, consta na prefeitura, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. E eu já, várias vezes, eu já falei desta placa, já pedi para colocar a placa lá, e passa um tempo e nada, e eu gostaria de saber se essa placa sai ou não sai.
Quem foi Ezequiel Alves dos Santos para te conhecer
melhor? Ah, foi meu pai.
Uhum.
Ele foi um dos fundadores aqui do bairro, viveu em perfeita harmonia com a comunidade. Uhum. Foi, certo ponto, liderado ao grupo daqui do bairro, um cidadão que criou sua família com dignidade, respeito, e se fazendo respeitar, um homem de origem humilde, porém conceituado, viveu da agricultura, trabalho com que dignificou e de onde tirou seu sustento de seus dependentes, levou vida exemplar como cidadão e pai de família, lembrado pelos moradores que tiveram a iniciativa de pedir que fosse ele lembrado através desta rua com seu nome. E Silvano, ele conhece a minha família e eu acho que ele se lembra muito bem do meu pai.
Ele anotou aqui tudo, Silvano.
É verdade. Olha, inclusive, nós já estamos fazendo a substituição das placas da cidade e colocando nome na rua que não tem. O prefeito já contratou a empresa, ela já começou. Eu, particularmente, diante do seu pedido, eu vou procurar essa placa que tem o nome do seu pai. Quem vai colocar na sua rua sou eu. Viu?
Muito bem. Quantas... esse levantamento... Conseguimos ajustar essa questão do nome de ruas na maioria das ruas da cidade, que a gente tem esse problema de uma rua ter um nome para a prefeitura, outro para a Compesa, outro para a CELP.
É verdade, é verdade. A Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara, nos enviou uma relação de todas as ruas que estão precisando de nome, inclusive com o decreto, Nil. Uhum. Isso muito bem elaborado e nós já estamos usando esse documento para colocar as placas nas ruas que estão faltando.
As questões que eu vou encaminhar para o secretário aqui... Travessa Odon Padilha, São Francisco, fazer reposição de pedras de calçamento na frente da casa de Marleide do PSF, está dizendo que cedeu lá. Na Travessa Odon José no Sobreira, a reclamação é que o esgoto passa na porta da Maria Bernadette e a prefeitura ainda não resolveu o problema. Ela reclama que no terreno de Lindão tem rede de esgoto e onde eles moram não. Quer dizer, tem um terreno lá que não está utilizado por moradores ainda que tem esgoto e nessa área não. Então, essa da Odon Padilha é o calçamento e essa da Odon José, que são bairros diferentes, é o problema do esgoto, secretário.
Eu vou agradecer a você por essa relação, que eu estava ausente durante uns 4 ou 5 dias, para poder tomar as providências. Garanto que eu vou procurar todos e ver se posso atender.
Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria de Luz, de Bela Ribeira.
Diga, Maria.
Olha, eu gostaria de saber do Silvano, porque ele consertou o esgoto e começa da igreja... em frente à minha casa.
Isso é onde? Isso
é Vila Pitombeira.
Pitombeira, certo.
É. Aí ficou faltando recuar as pedras. Aí, nesse mês que vai entrar, vai começar a festa, Nossa Senhora de Lourdes. Eu gostaria de saber, Silvano, se tem como ele mandar alguém para repor as pedras, porque tá tão feio em frente à capela.
Uhum.
Aí se tem como ele repor essas pedras até o dia da festa, que começa de 12 a 15 de março.
Secretário.
Confirmado. Eu vou tomar as providências e mandar o Paulo ir até aí para colocar as pedras, viu? Nós já temos asfalto sobrando, agora vamos fazer a reposição.
A chuva foi uma chuva muito concentrada em pouco tempo, trouxe transtornos em afogados. Dos transtornos que a chuva trouxe, claro, trouxe muito mais alegria, mas pelo volume assustou, né? Os problemas causados por ela já foram solucionados quando de responsabilidade da prefeitura?
Em parte, sim. Veja bem, nós temos a maior galeria que corta a cidade, Nil, é a que passa na frente da clínica do Dr. Edson, passa por trás da casa de Ericos, ela passa na esquina de, na casa de, ali naquele bequinho do Ana Melo, né, de Aparício, Veras, e vai sair lá no curral do gado, venda de gado. Essa galeria foi feita há 40 anos atrás, na gestão até do meu irmão, Silvério.
Uhum.
É uma galeria grande, ela tem 1 metro de largura por 1 metro de profundidade. Agora, só que naquela época, toda essa área de captação d'água que vem do Colégio Normal passa ali. O que é? Que naquela época não era, as ruas não eram calçadas, né? Existia a absorção de água pelas terras. Isso. Hoje, toda a água que é ali em rua, as ruas são calçadas, desce numa velocidade imensa, e essas quatro bocas não há a menor condição de receber esse volume d'água. Aí o que é que acontece? Encheu, passa por cima e entra na casa do povo.
Uhum.
Então nós temos que verificar, levantar esses pontos onde há a possibilidade de criar novas galerias para recepção d'água.
Uhum.
Abertura de boca de lobo.
Por exemplo, esse problema da rua Monsenhor Antônio de Padua Santos, tem gente reclamando lá que o esgoto entupido dá retorno. Não é a primeira vez. O que acontece lá nessa área?
Monsenhor Antônio de Padua.
Isso, ali já entre Diomedes Gomes e o começo do São Brás, naquele setor.
Sim, mas ali é o seguinte, ali a semana passada estava totalmente obstruído. Eu mandei limpar todo o canal, sabe?
Uhum.
Inclusive alargar, fazer alargamento e limpeza total dele.
Uhum.
Tinha muita ave também.
É, né? Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é aí?
É Rosinete Santos.
Diga, Rosinete.
Olha, eu quero só dizer que o vereador, prefeito, não se lembra que tem tanto pai de família trabalhando nessa máfia. Agora faz tudo para ver se embaixo essa obra, esse serviço. Quando for no tempo das eleições, ele se lembre dos votos que eles botaram o povo na rua.
A senhora tem quem seu trabalhando lá?
Eu mesmo não trabalho nela, não, mas eu tenho gente que trabalha nela e só não se lembra disso, não. Agora também ele se lembra que quando foi para a doutora chegar em Afogados, veio muita reclamação sobre os terrenos e não queria que a doutora passasse. Só porque a presidenta é fora do outro partido. Se fosse governador, presidente e prefeito, tudo de um lado só, aí a obra não tinha defeito nenhum. A massa não tinha defeito nenhum, agora tem defeito, porque não é tudo de um lado só.
Agora, a senhora que está vendo essa obra aí, o povo ligando para cá, a senhora acha que tem erro ou não?
Eu não acho que tenha tanto erro, não. Pode até ter algum erro, mas elas não estão reformando os erros que estão fazendo.
E não tem que destruir, tá?
E não tem que destruir agora o povo, a população inteira, não é só de Afogados, não. Agora a população, se for Deus do céu, que vier fazer uma obra desse Afogados em qualquer lugar, ainda tem gente que vai reclamar.
É, né?
Porque nem Deus vai atender todo mundo.
Ou seja, o que a senhora quer chamar a atenção é que pensem também nos pais de família que trabalham nessa empresa.
É, os pais de família de Afogados que estavam tudo desempregados, que botou os pais de família, e a gente está aqui passando necessidade. E hoje, graças a essa obra, que está todo mundo trabalhando. Agora o vereador se lembre disso também. Agora, só no tempo da eleição, não lembra agora também?
A senhora mora onde?
Eu moro no bairro São Francisco.
São Francisco.
O erro que a massa está tendo por aí nos calçamentos ou nas calçadas. Olha, tem muita gente, quando uma calçada afunda, eles vão lá no escritório dela e pedem um saco de cimento e eles dão o cimento.
Uhum.
E eles não saem lá com as mãos na banana, eles dão o cimento para eles reformarem as calçadas.
Sei,
e quando eles não vão lá reformar, que o Zé está tendo, onde eles estão indo reformar de novo. Não está ficando nada por defeito, não pode ter defeito. Agora que eles estão reformando, não estão os defeitos.
Por isso que a senhora está zoada, então.
É, porque dos vereadores, em primeiro lugar, não se lembra dos pais de família, não, só na época da eleição.
Ok, obrigado, minha amiga. é um outro lado do debate que merece registro. Agora, ninguém... O que está se falando é que a empresa tem um compromisso legal, formal, contratual de prestar um serviço de qualidade e realmente está havendo algumas reclamações. Agora, que esse... O que a gente quer falar é o seguinte, que essa cobrança de que a empresa preste um serviço de qualidade não interfira no direito do trabalhador. Como ela está falando, tem muito pai de família que está... Acho que ninguém está indo em contra a isso. É realmente que a empresa acompanhe melhor isso, né, secretário?
Faça a parte dela da maneira que foi combinado, né?
Uhum. Mas cabe...
De acordo com o que está no contrato.
Mas cabe o registro da ouvinte.
Exatamente.
Não tem problema. Eu acho que é importante que ela fale isso também. Josita Freitas reclama de entulho e mato na 15 de novembro, do lado do Conselho Tutelar. Ali é o que? Perto daquela pracinha, é, produção? É, o Conselho... Tá, né? Me chama a atenção porque ela é a centro, né?
Inclusive, o Brandão, há 15 dias atrás, me reclamou. A gente manda tirar, Nil, e o pessoal vai e coloca material de construção, resto de construção. Porque já umas duas, três vezes que ele me lembra, eu passo lá e mando tirar. O pessoal vai e coloca.
Uhum. É, complicado. Travessa João da Cruz, no beco com a escola Cônigo João Leite, esgoto aberto, muita fedentina, moradores pedem providências. Ali... Também por conta do problema da água, das chuvas ligado no esgoto, sempre dá retorno no esgoto.
E ali houve um problema muito sério. Houve um rompimento da Compesa, que ela passa, a rede passa paralela com a rede de esgoto. Eles levaram ali 3 dias para localizar. O rompimento foi em cima e foi arrebentar ali. Aí saiu o quê? Esgoto e água da Compesa. Aí você vê aqui que problema. Se isso entra na rede de água. Vai contaminar
a água. É como a gente acha que pode ter acontecido até aqui na
Atlético
Campelo, que a máfia fez o serviço, fez o remédio mal feito.
Acontece.
Misturou esgoto com água.
Só a prefeitura abriu 12 buracos, a partir do Bradesco, até que chegar no Conde João Leite. E eles abriram mais 6, subindo na parte do João Leite, conseguiram localizar o rompimento.
Alô, do telefone.
Oi.
Oi,
quem? Moço, eu Oi. Também aqui, essa ruinha estética chama Gedeão Pires.
Sim.
Tem muito lixo, arrancaram o mato, nunca vieram apanhar. Está o lixo na ruinha toda.
Essa rua Gedeão Pires fica onde?
Fica aqui, atrás da aqui no beco de Moacir Queiroz.
Sei.
Mas, meu filho, olha, arrancaram o mato, limparam aí, não sabe. Aí ficou um monte no meio da rua. Nunca vieram apanhar. Aí eu moro aqui nessa ruinha estreita. Aí por isso que eu já ouvi aí vocês falando, aí eu disse, deixa eu dar uma ligadinha para eles também.
E eu vou ouvir o secretário. Como é que funciona essa questão de recolhimento? Eu queria que o senhor explicasse. De metralha e de material de poda de árvore. Quando o dono manda podar, a prefeitura leva uma coisa e leva outra ou não leva nenhuma?
Não, metralha, a responsabilidade é quem está construindo. Uhum. Ele bota, ele tem um prazo até 48 horas para retirar. Agora, a podação e limpa de mato, nós estamos chamando o caminhão do mato e quem recolhe é a prefeitura.
Uhum. Aí a pessoa que tiver mato na porta, faz e liga para onde para levar?
Não, o certo é ligar para o rádio Pajéu, que eu recebo na hora a informação.
Liga aqui para a rádio, pode ligar. O da secretaria é o 1235.
Está
à disposição, bem. Ramal, vai o ramal lá? Lá tem um ramal que passa direto. O secretário do povo já está em outro ponto que foi chamado e é demanda para o secretário de infraestrutura. Vamos ouvir o secretário do povo. Onde é que você está agora, Evandro?
Na estação, né?
É.
Tô na rua Coronel Luiz de Góes, na estação. Aqui estivemos alguns dias para cobrar um esgoto. Esse esgoto era um vazamento, um mau cheiro que entrava casa dentro dos moradores. Aqui... É o seguinte, nós viemos ao local, cobramos a Secretaria de Obras e aqui os moradores. Só tem uma moradora que vai falar, que foram tantos beneficiados. Vai falar alguém aí? Ninguém, né? Só tem um para agradecer. Veja bem, várias pessoas beneficiadas, mas só tem um morador para agradecer. Que coisa interessante, né? Olha só. Qual é o seu nome?
Maria Helena Tenório Leandro.
A senhora foi que nos chamou aqui, foi. No dia do problema, tinha era gente, não foi?
Foi.
Mas eu quero saber o que é mais importante. Resolveu?
Resolveram. Vieram no outro dia e resolveram.
Quer dizer que aquele problema de lama não tem mais?
Tem não. Bom, choveu, teve a chuva e graças a Deus não estourou mais.
Glória a Deus. É. Menos um problema, né? É. Então quer dizer, esse problema foi solucionado. Tem outra moradora aqui, você quer falar alguma coisa? Tava gostando, né? Do mau cheiro aqui, né? Não? Cadê a senhora que estava aqui? Só para saber dela que agora melhorou, porque foram as pessoas que cobraram a gente e a gente tá aqui vendo se eles vão falar para agradecer, porque eles foram cobrar. Eu tô na porta de uma das pessoas que cobrou. Agora quer saber aqui se ela vai, pelo menos, dizer assim, não, foi bom. Sim, pode falar.
A gente quer que bote uns carros de terra aqui, porque para ficar sem juntar água. Muita água.
Juntar?
É, botar uns carros de terra aqui.
Eles desobstruíram lá, não foi?
Foi. Eles botaram um cano e desentupiram.
Muito bem.
A gente tá, graças a Deus, o fedor saiu.
Bom, o que é bom é o seguinte, se outros não vieram, o que eu mais fico chateado é quando alguém chama aqui, por exemplo, para resolver um problema, faz questão de falar o que quer, mas na hora que alguém resolve, mas ninguém, o agradecimento é o principal, minha gente, é o principal. Mas dona, a senhora representa todo esse pessoal aqui. Isso que sirva de exemplo. Sirva
eu
de exemplo.
Represento, que representa a minha.
Não, mas estou falando aqui, ah, nesse sim, momento, sim, nessa sim, questão, sim, sim. A senhora representa todos aqueles que naquele dia vieram aqui. Eu vou encurtar a conversa e lembrar o seguinte, olha, o governo de Pernambuco trabalha em todo o estado para melhorar a vida dos pernambucanos. Na Mata Norte está ampliando o abastecimento de água com o sistema Sirigi. Na Mata Sul investe na construção de pontes e na recuperação dos estragos feitos pelas enchentes de 2011 e 2012. Com a adutora do Agreste, está instalando um sistema integrado de fornecimento de água para a população da região. E no sertão, a adutora de Jatobá e o sistema Vitória vão garantir água com qualidade na torneira de milhares de pernambucanos. Governo de Pernambuco, o futuro a gente faz agora. Lembrando que o secretário do Povo é um oferecimento do Bradesco, que solicita o comparecimento dos servidores do estado de Pernambuco e beneficiários do INSS para a atualização cadastral. Bradesco é a presença lado a lado com você.
Obrigado, Evandro. Agora... Tá aí, resolveu o problema lá nessa área, né, secretário? Deu para resolver.
Ô, Nil, sempre que somos convocados aí pelo Evandro, eu sempre participo lado a lado com ele e no outro dia dou mais providência, sabe? Às vezes o pessoal falha porque a demanda está aumentando, aí não pode ir no dia seguinte, mas sempre vai resolver.
Uhum.
E eu queria...
Pode falar, Evandro. O Evandro já está aqui no estúdio porque trouxe o áudio gravado, mas pode falar, o que que...
É. Eu queria aqui aproveitar também para registrar, foi uma das matérias mais polêmicas que eu fiz, justamente umas pedras que estavam em frente à casa de uma senhora, na rua José de Alencar. É uma rua que tem uma casa que estão negociando para abrir essa, ali na São Brás. Sim. Próximo a José de Alencar,
nós tiramos.
Tem umas pedras lá, foi tirado, inclusive um trator passou e tudo, e acabou o sofrimento daquela senhora que ela já vinha muito tempo reclamando. Então, é mais uma demanda atendida e buscada aqui através do programa Manhã Total e o secretário do Povo e a Secretaria de Obras.
Bom, tem ouvinte para falar. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Quem fala?
É Diego Lima.
Diga, Diego.
Ô, meu Júnior, em questão essa mulher que questionou os pais de famílias que trabalham na MAF. Queria fazer uma pergunta a ela. Se ela acha que é certo o serviço estar sendo mal feito, depois ficar para nós mesmos pagar, que a gente que paga imposto... É a gente que vai pagar o conserto que a prefeitura vai refazer esses calçamentos. Aonde é usado dois, três carrinhos de areia com um saco de cimento. Onde a gente sabe que o certo são dois carrinhos de areia com um saco de cimento. Ontem eu subindo ali na subida do São Brás, o calçamento já está todo danificado.
Uhum.
Entre as pedras a gente já começa a ver a areia, não tem mais o cimento. Essa era a pergunta que eu queria fazer para ela. Não é querendo que os pais de família perdam o emprego, não. A gente só quer que o serviço seja feito bem feito. Para a gente mesmo depois não pagar por esse conserto.
Entendi. Está aí sua observação, amigo. Obrigado, então. 3838-123. Já tem data da reunião com a MAF, né, secretário?
Dia 26. Quinta-feira próxima.
Agora, depois desse aperto, que a imprensa apertou... o Evandro escreveu uma matéria muito interessante mostrando imagens do calçamento feito pela prefeitura e feito pela MAF na reposição. Ela melhorou depois dessa pressão social, essa pressão da comunidade, por exemplo, aqui através do programa?
Não tem a menor dúvida. Eu estava com o Evandro, no dia que ele gravou, no dia que o Evandro filma o que nós fizemos e o que a MAF fez. Isso teve uma repercussão muito positiva, porque o pessoal que veio para a primeira reunião da Codevasp tomou conhecimento, aí mandou convocar o dono da empresa. Você veja o trabalho que eles estão fazendo hoje ao lado do grupo Pato Carlos Cotar. É outra coisa. Mudou da água para o vinho. Então, agora o serviço está bem feito.
Então estamos fazendo bem feito.
De maneira agora. Correta. Agora botaram uma empresa para fazer. Tinha um batedor de pedra que não sabia nem rebocar a parede. Aí o calçamento parecia mais uma escadaria. Uhum. A filmagem de Evandro foi nítido.
Não, essa é a coisa que que como foi, repito, não há nenhum questionamento contra quem está contratado pela empresa, pelo contrário.
Mas é uma obrigação que tem que fazer.
Mas a ideia que a gente tem é a seguinte, que a empresa a Toque de Caixa começou a chamar a gente, disse, teu nome, Zé não sei das quantas, sabe fazer o quê? Não, eu um dia pintei uma casa. Não, vai repor o calçamento agora.
Vai bater pedra,
vai fazer. Então, a impressão que passa é que algumas pessoas precisavam ter passado por uma reciclagem, por uma capacitação melhor, para topar o serviço, não é isso?
Foi corrigido.
Graças a Deus foi corrigido.
A coisa está caminhando bem agora.
E eu quero é que ela chame mais gente, mais pessoas para trabalhar. Diga, secretário.
Bem, há uma demanda também na questão de iluminação pública. Na Travessa Zé Barbosa, lá no Sombrais, eu sei que a pauta aqui está discutindo aí uma boa parte sobre a questão dos buracos, que são muito realmente. Existe também a questão da necessidade de iluminação pública. Moradores que nos procuraram na Travessa José Barbosa, lá no bairro Sombrais, que é um bairro novo, um bairro que não tem calçamento, não tem saneamento, um bairro que surgiu agora desses novos loteamentos. Então a rua inteira faz um questionamento à questão das taxas de iluminação, quando existe sequer a iluminação
local. Paga a iluminação e não tem iluminação na rua.
Então tem essa rua.
Qual é a rua essa?
José Barbosa, atravessa o José Barbosa, que não tem iluminação, e próxima ao IFPE, uma rua ali que eu não me lembro o nome agora, mas eu estive lá ouvindo os moradores. Então são poucos postes. Inclusive esses moradores, eles compraram os postes, pagaram com o próprio bolso.
Dá para brigar com a CELP para agilizar isso, secretário?
Olha, o procedimento legal, nós recebemos a solicitação, inclusive o proprietário tem que levar o número do poste, nós colocamos no ofício e encaminhamos a CELP para colocar os postes. Agora, isso você está dizendo, comprar os postes e colocar, isso só pode ser feito com autorização da CELP, porque isso tem um padrão de altura e até de... para poder nivelar e fazer o esticamento da rede. Porque tem poste, se botar um poste menor, ele não vai aguentar, eles não fazem, sabe? É por isso que nós fazemos o ofício em nome do solicitante e encaminhamos a CELP. A CELP é que dá mais providência.
Ouviu, né, secretário? Com relação a essas casas, foi porque eles parece que estavam negociando a casa, isso para aprovar tem que ter a
posse de alimentação. Mas
tem que ter o aval.
E a prefeitura
você veja que da CELP, no conjunto Laura Ramos nós precisamos colocar a iluminação. Estamos colocando para terminar, concluir as casas. Contratamos uma empresa simplista, ele foi a CELP, fizemos o ofício, eles recomendaram o tipo de posto para poder colocar. O contador fica.
Existe alguma perspectiva de que um dia a gente tenha afogados, pelo menos com 100% de cobertura de iluminação, sem ter essa agonia na CELP? Quer dizer, foi aquela. O senhor não era secretário, mas a gente lembra a história. Foi uma agonia para aprovar essa lei de iluminação pública, a Câmara aprovou. A CELP mandou gente para cá para explicar como era, dava entrevista na época, foi para a Câmara, foi para a reunião, foi não sei para onde. E agora dá esse trabalho todo para cumprir o que prometeu, né?
Você sabe que a CELP está até tá querendo correr, né? Graças ao governo, esforço do governo, mas a previsão é que em janeiro ela passe a responsabilidade para as prefeituras, que era em janeiro desse ano. As prefeituras entraram na justiça e elas esticaram o prazo. Mas a verdade é que elas ficam, não querem atender, né? E atendendo de uma maneira muito precária, a reclamação e as solicitações são muitas. Eu sei que o prefeito, de maneira particular, ele está fazendo uma aquisição de luminárias, eu não sei quanto fica ainda, que ele não passou a quantidade, mas para a parte que pertence a prefeitura, ele colocando.
Eu tenho aqui fazer um comentário. Eu conversando com o prefeito, aproveitei o momento justamente para falar sobre essa questão da iluminação. Então, o prefeito teria dito, o Patriota, que está adquirindo lâmpadas de LED para colocar no centro da cidade. E todas as lâmpadas, segundo ele informou, Nil Júnior, todas essas lâmpadas serão colocadas nesses locais. Eu até justamente falei sobre esses problemas da rua. Não, ele falou o seguinte, olha, estamos comprando lâmpadas de LED, porque senão nós vamos gastar duas vezes. Então, essas lâmpadas de LED serão instaladas no centro e essas daqui do centro vão para esses locais que estão em falta.
É verdade, é um projeto dele, ele já fez a aquisição, está aguardando, que se vem de longe. E essas lâmpadas que serão retiradas do centro serão aproveitadas na periferia.
Ok. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Tudo bem, é Freitas.
Oi, Freitas.
Olá.
Tudo bom,
Nil? Nil, aqui o serviço eles estão fazendo agora. Vieram onde a van caiu, né? Que perdeu um pneu. Foi um estouro danado no dia da chuva.
Isso.
E a van vinha e quando ele passou aqui pertinho, aqui ao lado de casa, né? Afundou tudo, abriu uma cratera. Agora, só, meu, e o quadrado, eu digo o quadrado todo aqui, porque é do quebra-mola. Até a esquina de casa, tá, o calçamento está todo fofo. Era, no dia da chuva, parecia mais um vulcão em erupção. E afundando. Aí eu quero saber de Bombinha, se eles só vão fazer essa questão daqui, o maior, aqui de ficar ao lado aqui de casa, ou se essa área, esse quadrado todinho, se eles vão consertar, porque se der outra chuva daquela, a tendência é o restante das pedras do calçamento soltar e o vulcão entrar em erupção para valer.
É, diz de novo aí para localizar bem o local, Freitas, é aí no São Sebastião.
Aqui na Casuzinho Lopes, ao lado daqui de casa. Fica bem pronto o ponto dos frios.
Certo.
Pronto. E outra coisa também, eu queria ver assim com ele, se é possível, dar uma melhorada no acesso à capela da Pitombeira. A menina falou aí no calçamento que tem umas pedras soltas e tal. Mas ali, aquele acesso da pista até a capela, à noite, assim, porque vai muita gente idoso ali pela pista, né? Eles vão ali pelo o anel viário e dobram, que é mais perto e é mais claro também, né? Porque para eles irem lá pela Vila Vitória fica difícil, é mais ruim. Agora, aquele acesso ali está muito ruim, assim, um buraco, acho que a água, quando a água... desse, né? E abre aquelas valas. E eu estava prestando atenção, eu já faz muito tempo, desde quando a gente participa das celebrações ali, que é um acesso difícil para as pessoas idosas. Para passarem ali, se não tinha um jeito de uma máquina, de um cordão, aplainar mais um pouco ali, para ficar melhor o acesso para as pessoas idosas.
Secretário.
Eu assumo o compromisso e tomar as providências, viu? Eu agradeço pela informação. E amanhã eu vou providenciar uma das máquinas, tá, a patroa reta, dependendo da situação que precise. Se for preciso colocar material, vou colocar aí, vou mandar passar a máquina. Pode ficar tranquilo.
Uhum. Bom, vamos liberar para as últimas participações, que o secretário tem a agenda aí muito corrida e já tem essa pauta toda aqui do programa para encaminhar. 38381213, tem mais alguma observação para o nosso secretário de infraestrutura? Alô, do telefone.
Oi, Nil, é o velho da canoa.
Pois não, velho da canoa.
Você queria saber de Bombinha aí, porque aqui já que essa manhã vai fazer de um mês, se eu buscar que desce aqui pro rio, aqui na Terra José dos Santos, atravessa o Adão Padilha, que ele disse que no dia a gente vinha com a equipe para gravar os canos, para trocar os canos, né? Que é os canos de 100, aí tem que botar os 150. Aí tem lá, no outro dia eu vim com a equipe, aí até agora não apareceu com essa equipe. Aí teve essa chuva agora, tudo retornando para dentro dos ralos das casas. Enquanto ele não se troca esses canos, vai acabar com esse problema, meu.
Sei como é. Arthur Padilha, né? É o Dom Padilha, bairro...
São Francisco.
São Francisco.
Aqui é a rua que desce pro rio aqui.
Sei. E você disse que a tubulação é fina.
É, ela é de 100. Na época do governo de Dobrém, foi botada numa parte de 150. E da metade para baixo, tá de 100. Aí não substituir a água que desce de 150 por de 100, fica dando retorno para dentro das casas, né?
Uhum.
Aí para ele disse que ia trazer o menino para cavar, para trocar os canos. Justamente até depois que a empresa passou cavando os canos agora, encheu os canos de terra, tá tudo cheio de terra também, né? Tem que fazer a limpeza, né?
Uhum.
Secretário. Aí sobre essa questão do Zé Negão aí, eu assino embaixo também, tá certo? Tem muito serviço mal feito. Você quer ver mal feito, vem nessa rua de rei aqui, que você vê os calçamentos de buracado. Eles estão passando, não estão fazendo que nem era antigamente. Aí fica aquela buraqueira, a gente acaba o carro, acaba a peça de moto e aí só sobra pra gente depois, né?
Exato. Secretário.
Não, eu na verdade, eu estou lembrando agora, eu vou voltar porque aconteceu, deu aquela chuva, eu tive que me ausentar, mas eu, meu amigo, eu vou lhe procurar e vou tomar as providências, viu? Não se preocupe não, é uma obrigação nossa e nós vamos assumir o compromisso e corrigir as falhas nossas aí.
Bom, todas as questões foram anotadas e repassadas aqui para o nosso secretário de infraestrutura. Todos os ouvintes aqui que pontuaram sobre essas questões todas, nós encaminhamos para o secretário. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, o secretário Silvano Brito, dizer aqui, dar mais uma vez o meu testemunho da disposição do Silvano, da preocupação que ele tem com os nossos ouvintes e responder às demandas dos nossos ouvintes, das nossas comunidades. E atenção conosco aqui também da equipe, em relação a isso, a gente realmente só tem que enobrecer e registrar. Silvano, muito obrigado mais uma vez, a gente está à disposição também.
Quem agradeço eu, Nil, só hoje aqui de Michel me repassou 18 solicitações.
Demanda daí, né?
Nesse momento. Uhum. Aí fico tranquilo, muito obrigado por tudo, eu estarei sempre à disposição, viu?